Vamos avançar na nossa agenda para o ponto 11, petição número 22/13, pela manutenção da gestão pública do Complexo Esportivo do Lajedo e pela sua dedicação exclusiva ao desporto escolar e à formação de jovens atletas. É uma petição que tem como primeiro peticionário Arsénio do Natal Sampaio Furtado. Vamos iniciar pela apresentação do relatório desta apreciação. Tem a palavra o senhor deputado Marco Martins, relator da Comissão de Assuntos Sociais.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Relatório parecer da petição número 22/13 pela manutenção da gestão pública do Complexo Esportivo do Lajedo e pela sua dedicação exclusiva ao desporto escolar e à formação de jovens atletas. A 23 de abril de 2025, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a presente petição, à qual foi atribuído o número 22/13, intitulada pela manutenção da gestão pública do Complexo Esportivo do Lajedo e pela sua dedicação exclusiva ao desporto escolar e à formação de jovens atletas, subscrita por 520 cidadãos, cujo primeiro signatário é o Sr. Arsénio do Natal Sampaio Furtado. Por despacho do Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, a mesma foi remetida à Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais para análise, relato e emissão de parecer, por se tratar de matéria de competência desta. Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais e regimentais, a Comissão de Assuntos Sociais procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos disposto no número 2 do artigo 190 do referido regimento e deliberou admiti-la por unanimidade. Os peticionários defendem em sede da exposição de motivos. 1. O Complexo Esportivo do Lajedo permaneça sob gestão pública direta, salvaguardando o interesse coletivo e a equidade no acesso. 2. Que seja garantida a sua utilização exclusiva para o desporto escolar e a formação de jovens atletas através de clubes e associações esportivas de base. 3. Que se mantenha no Complexo do Lajedo a realização do International Football Tournament Azores Under 11, evento que valoriza o investimento público e representa a excelência de formação desportiva nos Açores. 4. Qualquer decisão futura sobre o destino ou modelo de gestão desta infraestrutura seja precedida de um processo de consulta pública envolvendo a comunidade educativa, os clubes, as autarquias e os cidadãos. Ademais, os peticionários consideram que o futuro do desporto açoriano constrói-se com visão, inclusão e compromisso público. Preservar o Complexo do Lajedo para as nossas crianças e jovens é preservar os valores da autonomia, da educação e da coesão social. Perante o exposto, a Comissão de Assuntos Sociais deliberou ouvir, presencialmente e com recursos a meios telemáticos, o primeiro subscritor, a direção do Clube Esportivo Santa Clara, a Associação de Futebol de Ponta Delgada, o Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada Canto da Maia, o Conselho Executivo da Escola Secundária Domingos Rebelo, a SAD do Santa Clara, o membro do Governo Regional com competência na matéria e a direção do Clube União Miquelense. Deliberou igualmente solicitar para ser escrito ao Clube Esportivo Santa Clara, Associação de Atletismo de São Miguel, Associação de Basquetebol de São Miguel, Associação de Patinagem de São Miguel, Associação de Futebol de Ponta Delgada e ao Conselho Executivo da Escola Básica e Integrada Canto da Maia. Considerando as pretensões dos peticionários e na sequência das diligências realizadas no âmbito da apreciação desta petição, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou por maioria as seguintes conclusões. 1. A petição foi devidamente subscrita, no mínimo por 300 cidadãos, nos termos alineado número 1 do artigo 192 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pelo que reúne as condições legais para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia. 2. Os peticionários pretendem que a) o Complexo Esportivo do Lajedo permaneça sob gestão direta, salvaguardando o interesse coletivo e a equidade no acesso. B. Que seja garantida a sua utilização exclusiva para o desporto escolar e a formação de jovens atletas através de clubes, associações esportivas de base. C, que se mantenha no Complexo Esportivo do Lajedo a realização do International Football Tournament Azores Under 11, evento que valoriza o investimento público e representa a excelência de formação desportiva nos Açores. E D, qualquer decisão futura sobre o destino ou modelo de gestão desta infraestrutura seja precedida de um processo de consulta pública de forma transparente, envolvendo a comunidade educativa, os clubes, as autarquias e os cidadãos. 3. Da análise das audições e documentos recebidos, resulta evidente a existência de divergências substanciais quanto à natureza, à fundamentação e aos efeitos do protocolo assinado em 20 de março de 2025 entre a Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto e a Santa Clara Açores Futebol SAD, com efeitos retroativos a julho de 2024. 4. O referido protocolo confere à Sociedade Esportiva de Santa Clara a utilização exclusiva por um período de 5 anos no relvado, balneários, bancadas e demais áreas funcionais do Complexo Esportivo do Lajedo, sem contrapartida financeira direta, nem pagamento de taxas de utilização ou manutenção, referenciando uma isenção de taxas no limite de 230 mil euros, o que confere benefício e vantagem atribuída à SAD. Tal situação suscita fundadas dúvidas quanto à conformidade do ato com os princípios de legalidade, proporcionalidade e interesse público que regem a gestão de bens pertencentes ao património regional. 5. O Presidente da Direção do Clube Desportivo Santa Clara justifica o uso do relvado por exigência técnica do futebol profissional, manifestando, contudo, disponibilidade para colaborar com os demais interessados no uso daquela infraestrutura, salientando a sua disponibilidade para uma calendarização partilhada do campo e para a colaboração com os demais interessados no uso da infraestrutura. 6. As despesas de manutenção de relvado são totalmente suportadas pela SAD Santa Clara, o que, no entendimento do clube, gera uma poupança efetiva para o erário público. 7. Ficou também evidente que, ao longo dos últimos 20 anos, diversas entidades utilizaram esporadicamente o relvado do Lajedo. 8. As escolas de Ponta Delgada, apesar de não usarem o relvado nas suas aulas de educação física, utilizam pontualmente os espaços anexos, balneários, pista de atletismo, entre outros, pelo que entendem que os acessos aos mesmos são fundamentais para as atividades letivas e que, caso o relvado em causa, fosse sintético, tornasse-ia possível o uso por mais turmas. Pelo exposto, conclui-se que o regime da exclusividade atualmente em vigor limita o acesso do desporto escolar e dos clubes de formação ao relvado às instalações do complexo, sem prejuízo da sua vocação original e do investimento público que lhe deu origem. 9. Verificou-se, pelas audições realizadas, que a celebração do referido protocolo não foi precedida de consulta pública nem audição das entidades educativas e desportivas diretamente afetadas, nem foram disponibilizados publicamente os termos integrais do protocolo antes da sua assinatura, o que contraria os princípios de transparência administrativa e de boa governação. 10. Por último, salienta-se que não foram devidamente esclarecidas as dúvidas suscitadas por diversos partidos relativamente à legalidade do protocolo de utilização em apreciação, tendo, no entanto, ficado a certeza de que o atual protocolo não é igual aos anteriormente celebrados, fundamentalmente pelo uso exclusivo, bem como pelo prazo plurianual do mesmo, 5 anos. O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, senhor deputado. Estão abertas as inscrições para a apreciação da petição. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Paiva.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Começo por agradecer o primeiro peticionário, o senhor Arsénio Natal Sampaio Furtado, pelo seu ato específico numa região onde as pessoas participam ativamente na vida pública e exercem o seu papel no processo democrático. Este tema que abordamos não é apenas sobre futebol nem apenas sobre desporto. É, acima de tudo, sobre uma gestão de dinheiros públicos e capacidade de encontrar soluções equilibradas que sirvam o interesse da região e dos açorianos. Por outras palavras, é sobre responsabilidade. Durante muitos anos, a região autónoma dos Açores suportou integralmente a manutenção do complexo desportivo de Lajedo. Falamos de um custo anual de cerca de 200 mil euros, que desde 2003 até hoje representou mais de 4 milhões de euros pagos pelos contribuintes açorianos. Este é um facto objetivo e tem um bom ponto de partida para perceber a importância da decisão tomada. Com o novo acordo estabelecido entre a região autónoma dos Açores e Santa Clara, há uma mudança clara de paradigma. Passa a ser esta a assumir a manutenção do espaço, comprometendo-se ainda a realizar investimentos na iluminação, na bancada e no próprio relvado. O resultado é simples e facilmente compreensível por qualquer um açoriano. Em 5 anos, a região deixa de gastar cerca de 1 milhão de euros em manutenção, garantindo assim, simultaneamente, melhorias na infraestrutura. O CDS Açores considera que esta é uma boa gestão do bem público. Senhoras e senhores deputados, esta decisão demonstra que é possível apoiar o desporto de alto rendimento sem desperdiçar recursos públicos, com responsabilidades partilhadas, bem definidas e benefícios concretos para a região. É este equilíbrio que deve guiar a ação política, parcerias com responsabilidade e transparência. O CDS enaltece, por isso, esta decisão, porque prova que defender os Açores é proteger o interesse público, ao mesmo tempo que permite que um clube desportivo continue a competir ao mais alto nível, dignificando a região. É uma decisão responsável e é isso que os açorianos esperam dos decisores políticos.
Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço que se inscrevam. Senhora deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Sr. Arsénio Furtado, na qualidade de petitionário, veio chamar a atenção para um assunto problemático, pelos vistos, que é a atribuição de um campo de futebol que faz parte de uma escola que tem cerca de 90 a 100 turmas por ano. Sim, está em tudo. Complexo, está junto à escola. É tanto que é utilizado... Eu posso falar, Sr. Deputado? Quando podia-se ter inscrito, inscreva-se.
Senhora deputada, faça favor de continuar, não entrem em diálogo, faz favor.
E esse campo foi entregue a um clube desportivo profissional, com contrapartidas que interessam mais a esse clube do que ao erário público. A manutenção do relvado sintético, Sr. Deputado do CDS, relvado natural, interessa mais ao clube do que à escola ou quem precisa desse, de todas as outras entidades sem fins lucrativos e não profissionais, precisaria. Por isso, o nosso bem-aja ao Sr. Arsénio Furtado, por ser um cidadão atento e ativo. Durante a Comissão dos Assuntos Sociais, tentámos perceber como é que surgiu este contrato. E até agora não percebi, sinceramente. Porque quando questionado o dirigente da SAD, ele disse que tinham sido os advogados que se tinham encontrado e tratado do processo. Pronto, esta explicação, ninguém acredita nela como sendo uma base de acordo entre o governo regional e um clube desportivo profissional. A própria senhora secretária também foi evasiva quando tentámos perguntar porque é que não foi feito um concurso público e foi negociado especificamente com esta SAD. Esta matéria também já foi discutida aqui e, curiosamente, foram aprovadas 2 resoluções, uma do PS e outra do Chega, em setembro, mais precisamente no dia 12 de setembro. Essa resolução já foi publicada no Diário da República a 24 de outubro. Por isso eu pergunto, senhora Secretária Regional de Educação, o contrato com a SAD já está revogado? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma interpelação tem a palavra o senhor deputado João Bruto da Costa.
Sr.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apenas uma interpelação para questionar para o Sr. Presidente poder informar a Câmara se o Governo pode intervir na apresentação de petições. Muito obrigado.
Não, Sr. Deputado, o Governo não pode intervir neste debate. Agradeço que se inscrevam. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou dar por encerrado o ponto. Sr. Deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, saúdo os peticionários da petição pela manutenção da gestão do Complexo Desportivo de Lajedo e para a sua dedicação exclusiva ao desporto escolar e à formação de jovens atletas, na pessoa do primeiro peticionário, o Sr. Arsénio Furtado. Nós já tivemos a oportunidade de nos pronunciar e debater este assunto neste Parlamento. A manutenção do, aliás, a atribuição da gestão do Complexo Desportivo do Lajedo, neste caso do campo de futebol em particular, e de infraestruturas a ele associadas a uma única entidade, através de um protocolo que atribui poderes desproporcionais e, a nosso entender, que não deveriam ser feitos desta forma, acaba por comprometer a longo prazo qualquer outra utilização desse complexo desportivo que não seja pela Santa Clara SAD. Nós, nesse debate, pronunciamos a favor da compatibilização das atividades e com a garantia de que a utilização do complexo desportivo de Lajedo, tanto pelas escolas como pelos restantes clubes de Ponta Delgada, não seria comprometida pela sua utilização para fins profissionais. E continuamos a manter esta posição. Nós já percebemos que o Governo não quer cumprir as resoluções que aqui foram aprovadas neste Parlamento, o que é profundamente lamentável. É mais um sinal de que o que aqui se aprova muitas vezes fica na gaveta do Governo, porque o Governo desrespeita totalmente aquela que é a vontade do Parlamento. Também já percebemos, das informações que temos, que o Governo não garante coisíssima nenhuma para o futuro. O protocolo, como tanta gente tem dito, como dizem os peticionários, acaba por atribuir à Santa Clara SAD a decisão sobre a gestão, sobre aquilo que se realiza ou deixa de realizar no campo de futebol do Lajedo. Isso é profundamente negativo. Não se trata de uma concessão, trata-se de um protocolo, mas é um protocolo que na prática funciona como uma concessão que atribui todo o poder à entidade concessionária. E, de facto, foi um erro, continua a ser um erro o Governo manter esse protocolo e a sua legalidade é, obviamente, muito duvidosa. O Governo está, com essa decisão, a retirar à comunidade escolar, a retirar aos clubes e à população do Conselho de Ponta Delgada o usufruto de um espaço que é público, de um campo de futebol que é seu, e que o Governo decide atribuir a uma única entidade, sem concurso, sem qualquer outra auscultação a ninguém, a outros clubes, a outras entidades que pudessem ter outros projetos também para a utilização deste espaço. O espaço público deve ser de todos. A sua utilização deve ter regras e, obviamente, prioridades. Aquilo que se fez, o que o Governo insiste em manter, é atribuir toda a utilização e todo o poder de decisão, o que ainda é mais grave, a uma única entidade, o que a nós só nos pode merecer a mais completa discordância. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos considerar apreciada esta petição. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, nós saudamos cordialmente os autores desta petição pública, feita em nome do interesse da comunidade escolar e do futuro do desporto jovem nos Açores. O propósito assim enunciado é nobre, tem o nosso apoio e merece o nosso respeito. Já os termos concretos da petição suscitam dúvidas e reparos pelos simples factos de assentar em premissas que nunca existiram e que, por isso mesmo, invalidam quase toda a argumentação dos peticionários. Desde logo, o apelo, e cito, à manutenção do Complexo Desportivo de Lajedo sob gestão pública. Na verdade, todo o complexo esteve, sempre esteve e está sob gestão pública, o pavilhão Sidónio Serpa, a pista de atletismo, o polidesportivo de relva sintética, o polidesportivo de piso sintético, centro de treino de ginástica aeróbica, quatro balneários, instalações sanitárias de apoio aos polivalentes e pistas e o campo de relva natural, e o campo de relva natural, apesar da utilização exclusiva deste que faz o Santa Clara. Outra premissa errada do texto peticionar prende-se com o uso do relevado natural pela comunidade escolar, circunstância que naturalmente contaminou a conclusão pretendida. Nunca aquele campo teve utilização regular e sistemática pelos alunos das escolas vizinhas, Campo da Maia e Domingos Rebelo, como atestaram na Comissão de Assuntos Sociais os respectivos presidentes. Tampouco alguma vez ali se desenvolveram atividades de formação, e estou novamente a citar a petição, formação de jovens atletas, através dos clubes de base amadora e associações desportivas. Ou jogos de futebol, acrescento, do quadro competitivo regular, factos igualmente atestados pelo Sr. Presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, também ouvido em comissão. Carece, pois, de sentido a invocação de que o complexo deve continuar a ser, e sublinho a expressão usada pelos peticionários, deve continuar a ser um espaço de acesso gratuito para, e prioritário para alunos, professores, escolas e clubes de formação. Não se pode continuar uma coisa que nunca chegou a começar. Esta petição foi suscitada pela renovação do protocolo entre a SAD do Santa Clara e a região, no qual foi introduzido um novo período de vigência, de 1 para 5 anos e uso exclusivo. Nos termos daquele protocolo, a SAD Santa Clara ficou obrigada a efetuar melhorias na iluminação elétrica e nas bancadas, bem como a manutenção do relevado natural, incluindo pessoal e maquinaria, estimando-se que os encargos mensais para a SAD Santa Clara ascendam a mais de 40 mil euros. Os trabalhadores do Serviço de Desporto de São Miguel, que ali exerciam a sua atividade, foram transferidos para outras tarefas. Saliente que do protocolo não resultou qualquer prejuízo novo para a atividade letiva da Escola Secundária Domingos Rebelo. Aliás, na audição, a Senhora Presidente do Conselho Executivo referiu que aquela comunidade escolar até passou a dispor dos quatro balneários e das respectivas caixas de saltos da pista, o que até aí não acontecia. As preocupações manifestadas pelos profissionais relativamente à realização de jogos dos campeonatos nacionais naquele recinto, e bem assim treinos da equipa principal de Santa Clara, também não fazem sentido. Os treinos acontecem ali desde o final da década de 1990. E até agora, dia 16 de janeiro, não se ficou ali a realização de qualquer jogo. Há mais do que isso. Neste mês de janeiro, o relevado deixou de ser utilizado para treinos. Optando a Santo Santa Clara pelos seus próprios relevados naturais, do seu centro de treinos, que está em construção em rápido passo. Isso, aliás, até foi notícia ontem na RTP Sul. Se essa opção se mantiver, então estaremos mais perto de assegurar, na data pretendida, a realização no Lagedo do Torneio Internacional Infantil do Clube União Micalense, um evento desportivo e social bastante importante, que leva longe o nome dos Açores e que tem contato com o devido apoio do Governo Regional. Gostava, a propósito do torneio do União Micalense, fazer algumas considerações. As primeiras 14 edições do torneio tiveram lugar no Campo Jacó Correia, só transferindo a sua realização para o Lagedo em 2023, na sequência da queda de uma árvore no relevo. Portanto, foi por razões de segurança. A maioria das edições do torneio foram realizadas em piso de relevo sintético. Aliás, o mesmo acontece também com 14 dos 16 torneios infantis realizados em Portugal em 2025. Realizaram-se sempre em relevados de piso sintético. Porque, efetivamente, realizar, a equipa que chega à final do torneio do Inhambicalense realiza 6 ou 7 jogos, fazer isso em piso de relva natural não tem qualquer relevância técnica para um atleta que faz toda a sua formação em piso sintético. Em qualquer caso, importa reconhecer o valor desportivo e social deste torneio do Inhambicalense para jovens atletas, que promove valores de inclusão, espírito de equipe e integração social, fortalecendo os laços comunitários e projetando positivamente a região além fronteiras. Uma referência final sobre a natureza, o conteúdo e a história dos protocolos celebrados entre a SAD de Santa Clara e a região. Há mais de 20 anos, Sr. Deputado António Lima, há mais de 20 anos que há protocolos. Aliás, não há protocolos nesse centro de estudos, mas o Santa Clara utiliza efetivamente as instalações em todo esse tempo. Nunca durante esse tempo todo foi exigido àquele clube qualquer contrapartida financeira, inclusivamente desde que a SAD de Santa Clara está constituída. Portanto, vir argumentar que é dinheiro dado ou facilidades dadas a uma entidade privada é absolutamente falso, é incoerente e é uma hipocrisia política. Com o atual protocolo, a região poupa por ano mais de 200 mil euros. É, portanto, uma mais-valia na gestão da coisa pública. Dizem os mal informados e mal intencionados que o Santa Clara está isento do pagamento de taxas. Pois está, como estão todos os clubes que utilizam as instalações desportivas públicas da região. Dizem que o protocolo não foi sujeito a consulta pública, pois também nunca foi feita qualquer consulta pública para os protocolos com Santa Clara, desde inclusivamente o período em que o clube está no domínio de uma SAD. Dizem também, e vou terminar, que há exclusividade para o Santa Clara. Pois há. Ela agora está no protocolo. Não estava nos protocolos anteriores, mas não estava formalmente, mas materialmente. Sempre foi o único clube a utilizar aquelas instalações. Mais ninguém utilizou com regularidade o campo de futebol de relva do Lageiro, que não fosse o Santa Clara. Hoje, os que apontam o dedo em tom acusador são os que em 24 anos, em Ponta Delgada, nada fizeram instalações desportivas a não ser um pavilhão de treino de ginástica aeróbica. Vemos, por isso, com muito agrado, Sr. Presidente, a convergência de boas vontades entre o Governo Regional, Câmara Municipal de Ponta Delgada, Associação de Futebol de Ponta Delgada, para que, em breve, possa arrancar em Ponta Delgada um novo campo de futebol sintético que muito, 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 muito vai acrescentar em termos de prática desportiva desta modalidade na maior cidade dos Açores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Russell Sousa.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, gostaria de começar a minha intervenção dando os parabéns aos cidadãos que utilizaram o instrumento da petição para trazer a esta casa um tema relevante para a comunidade desportiva e escolar da nossa região. Importa clarificar já desde o início que o Partido Socialista, nesta petição, não defende nem a equipa A nem a equipa B. O que defendemos, acima de tudo, é a transparência, o planeamento e a forma correta de fazer as coisas quando estão em causa decisões públicas com impacto real na vida das pessoas e das instituições da nossa região. Aquilo que ficou claro ao longo deste processo é que não foi conduzido da melhor forma. Houve falhas de articulação, houve falta de antecipação e, sobretudo, não foi devidamente salvaguardada uma realidade desportiva com um peso significativo na nossa região e nos torneios de escalão de formação de futebol na nossa região. Falo do torneio do Inhambicalense International Football Tournament Azores U11, que este ano completa 20 anos de existência. Um torneio que, é verdade, sempre se realizou no campo municipal de Jacmo Correia e que, na sequência de um infortúnio ocorrido há 3 anos, encontrou no complexo desportivo do Lageto a sua nova casa, permitindo-lhe crescer de 16 para 32 equipas e aumentar a qualidade do torneio, mas, acima de tudo, levando o nome dos Açores ainda mais longe. Hoje trata-se de um torneio com 32 equipas, com clubes provenientes de vários continentes, assumindo-se como uma verdadeira referência internacional nos torneios de formação de sub-11. Este crescimento tornou ainda mais evidente uma realidade que não pode ser ignorada. E aqui, tendo a concordar com o deputado Joaquim Machado relativamente ao Conselho de Ponta Delgada, há efetivamente uma falta de infraestrutura desportiva no maior Conselho dos Açores, mas também é preciso reconhecer que durante 24 anos foram feitas muitas infraestruturas pelos Açores todos. E, acima de tudo, nunca esquecer que a Câmara Municipal de Ponta Delgada é governada pelo mesmo partido há 30 anos. E 0 infraestruturas desportivas construídas. A verdade é que são muitos os clubes, são muitos os escalões de formação e atletas que disputam horários, espaços e condições e, acima de tudo, isto exige mais planeamento do Governo. É precisamente aqui que as decisões desta natureza exigem ponderação, diálogo e visão estratégica para que nenhuma realidade desportiva seja colocada em causa. Na última edição, convém relembrar que, durante as férias da Páscoa, trouxe aos Açores 5.500 pessoas com impacto direto na hotelaria, na restauração, no comércio e na economia local, numa altura em que o setor turístico manifesta preocupação com a necessidade de promoção da nossa região. Ainda assim, não podemos deixar de constatar que este evento internacional, com provas dadas e com história, fica de fora neste ano dos apoios de promoção turística. Não haverá qualquer tipo de apoio para este torneio na próxima edição. Perante este contexto, é legítimo questionar como se avança com a celebração de um protocolo sem garantir desde logo a continuidade de um torneio com esta importância. Não se trata de um evento pontual ou improvisado apenas de um ano ou dois. Trata-se de um evento com uma marca construída ao longo de duas décadas, planeada com antecedência e estruturada para decorrer sempre e sempre nas férias da Páscoa, numa altura onde os jovens de 10 e 11 anos podem ser acompanhados pelos seus pais à nossa região para conciliar a competição desportiva com a formação pessoal e o convívio familiar. E é verdade, e o Partido Socialista reconhece, que foi manifestada durante as audições a abertura do Clube Desportivo Santa Clara para que este torneio se realizasse no Complexo Desportivo Lagete no final de maio. No entanto, como todos nós sabemos, uma marca quando é criada dificilmente se consegue alterar, e a prova disso é que um torneio nas férias da Páscoa traz também rendimento numa altura à nossa região que não é de grande afluência turística. Mas também gostaria de deixar aqui que o Partido Socialista não tem nada contra o uso do complexo desportivo por parte de uma equipa profissional nem contra o clube em questão. O problema neste processo nunca foi o Santa Clara, mas sim o Governo e a forma como este conduziu o processo. Acresce ainda que o Partido Socialista não ficou esclarecido ao longo das audições relativamente à legalidade do protocolo celebrado, em particular pela introdução do conceito de uso exclusivo. Esta palavra faz toda a diferença comparativamente aos outros protocolos todos celebrados por governos socialistas. A exclusividade desta natureza... A exclusividade altera a natureza do acordo, levanta questões jurídicas relevantes e, acima de tudo, deveria ter sido acautelada perante todos os interessados neste complexo. Convém também relembrar nesta casa que foi... No final do mês de dezembro de 2024, iniciado um processo de concurso internacional público para o Estado de São Miguel e o Complexo Desportivo do Lagete e imóveis adjacentes ao Complexo Desportivo do Lagete. Quando falamos do Complexo Desportivo do Lagete, convém relembrar que não falamos só do relvado. Falamos do pavilhão Sidónio de Serpa, falamos dos dois sintéticos que estão lá previstos, falamos da pista, dos balneares, falamos do ginásio e do ginásio aeróbica e, acima de tudo também, falamos do centro de estágio de alto rendimento que está fechado há 4 ou 5 anos. O que nós defendemos com esta petição é a transparência, o equilíbrio e a legalidade na utilização dos espaços públicos. O conflito que surgiu entre o Santa Clara e o Clube União Micaelense neste assunto específico não foi criado pelos clubes. Foi gerado pelo Governo e pela forma como este Governo avançou com este processo. Este é um processo marcado por erros, por falta de explicações, um grau de secretismo difícil de compreender e, acima de tudo, a forma como este processo foi lidado. A solução apontada pelo Governo aparentemente passa no futuro pelo Complexo Desportivo das Laranjeiras. Trata-se efetivamente de um complexo desportivo do mesmo nível do Lagete, junto a uma comunidade escolar e com condições também boas. No entanto, não podemos esquecer que retirar um torneio com a sua marca criada do centro da cidade, onde estava anteriormente no Jacome Correia e agora no Lagete, estamos a retirar deste torneio a proximidade aos hotéis, ao comércio, aos serviços que estão adjacentes a esse torneio. E acima de tudo, também não podemos deixar de esquecer os aumentos do custo de logística. Quando temos um torneio no centro da cidade, a logística também tem outros custos. E o Governo o que é que faz com o aumento de um possível aumento de custos? Diminui os apoios deste torneio. Corta os apoios de promoção turística e, acima de tudo, dá uma solução a este torneio que não corresponde às necessidades necessárias. Não se trata de escolher lados, mas sim de garantir que as decisões são tomadas com diálogo, planeamento e respeito. É isso que os peticionários exigem, é isso que o Partido Socialista exige e, acima de tudo, que se respeite todas as associações e de clubes desportivos na nossa região. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, a saudar o cidadão Arsénio Sampaio Furtado pelo seu ato de cidadania, que vem na decorrência de uma série já de diligências feitas neste sentido, no sentido de salvaguardar que o campo de futebol do Lagedo, integrado no complexo desportivo do Lagedo, não seja usado de forma exclusiva pela Santa Clara Futebol SAD. Em segundo lugar, dizer que, conhecendo bem as regras regimentais, não me vou dirigir a qualquer uma das bancadas, nem interpelar o Governo sobre este assunto, mas sendo o Governo visado do teor da própria petição, não há outra forma de o fazer que não falar das decisões tomadas por esse mesmo Governo no âmbito que encerra o assunto da própria petição. Não é possível apreciar a petição sem falar disso. Este não é um assunto de agora, é um assunto que ainda antes do protocolo de 2025 já estava, já tinha sido falado nesta casa, já tinha sido debatido nesta casa, aliás já tinha da parte do Governo Regional dos Açores garantias de que isto não iria acontecer. Todas as bancadas parlamentares estavam conhecedoras, plenamente conhecedoras do assunto e todas manifestaram inclusivamente e principalmente ao Clube União Miquelense a sua preocupação pelo facto de ir deixar de poder utilizar o campo de futebol do complexo desportivo do Lagedo para a realização do seu torneio de sub-11. Mais do que isso, o Clube União Miquelense, muito antes de toda esta polémica, já defendia, e eu penso que terá falado com todas as bancadas parlamentares noutra legislatura, o Clube União Miquelense já defendia que o campo de futebol do complexo desportivo do Lagedo deveria ser transformado num sintético para uso dos escalões de formação dos clubes da cidade de Ponta Delgada. Porque, na verdade, os clubes da cidade de Ponta Delgada são neste momento aqueles que menos espaços têm para a sua formação. Estão a disputar o Jacome Correia quase ao minuto, são muitas equipas de muitos escalões a utilizar o Marquês de Jacome Correia, que se degrada rapidamente e requer da Câmara Municipal de Ponta Delgada um investimento recorrente na recuperação do seu relevado sintético. Algumas têm deslocações muito grandes, até Santo António, até as Capelas, São Roque, Feijão de Cima, Feijão de Baixo, etc. Feijão de Baixo não. E, portanto, há, de facto, uma lacuna enorme na área da formação e nós já tivemos esse debate aqui na terça-feira de manhã, não vale a pena voltar a tê-lo. E é neste sentido que faço a minha análise desta petição, que obviamente encerra algumas, talvez por excesso de argumentação, de tentativa de argumentação, acaba por entrar em alguma contradição que foi bem desmontada já também aqui hoje, mas o que é certo é que ela assenta numa premissa que nós não podemos aceitar, que é o facto do protocolo de 2025 ter lá a palavrinha uso exclusivo. Ninguém contesta o uso do campo de futebol relevado do complexo desportivo do Lagedo por parte da Santa Clara Futebol SAD. O que nós contestamos é o seu uso exclusivo e a impossibilidade de o Clube Desportivo União Miquelense poder realizar lá o seu torneio. Ficamos também satisfeitos durante a campanha eleitoral para as autarquias locais de saber que a Câmara Municipal de Ponta Delgada está empenhada na construção de um novo campo de futebol sintético para os escalões de formação, dedicado aos escalões de formação, mas temos dúvidas da centralidade deste campo de futebol, até pela disponibilidade de terrenos à volta da cidade de Ponta Delgada e pela sua valorização para outras utilizações. Há uma questão que eu queria, se me permitem, o abuso da situação e que eu queria referir e que diz respeito àquela resolução que nós discutimos há pouco e que é o grave problema que tem sido no país inteiro e que eu espero que não se venha a repetir nos Açores e que nos deve deixar muito atentos, que tem a ver com uma imigração que parece que toda a gente perdoa, parece que ninguém se importa e que é talvez aquela que mais pressão mete sobre seres indefesos e sobre pessoas em estado debilitado e que tem a ver com a imigração de profissionais de futebol. Precisamente, passou-nos, todos falamos de imigração aqui há pouco, e passou-nos as crianças que vêm sem os pais, que ninguém sabe onde é que elas ficam, ninguém sabe onde é que elas estão. São vários os casos que estão na justiça portuguesa e nós não temos ainda este problema nos Açores. Mas devemos estar atentos. E aproveito essa petição, que me perdoem todas as bancadas parlamentares e o Governo por este abuso de utilização desta figura. Mas apelo a que todos estejamos atentos a isso. Porque é uma espécie de imigração todos nós aceitamos, todos nós perdoamos e não olhamos para ela com sentido crítico. E devíamos fazê-lo da mesma forma que fazemos para todo outro tipo de imigração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção para a apreciação desta petição. Creio que não existe. Está assim apreciada.